Bom, vamos dar início à primeira videoconferência da disciplina Contabilidade Geral e Gerencial. Uma boa noite a todos os estudantes, professores, servidores técnicos administrativos, coordenadores de polos e tutores. Eu sou Maurício Risse, aqui nas dependências do LED UFSC, com a presença dos alunos do polo de Florianópolis e os professores Denise e Altair. Iniciamos as nossas atividades com a primeira videoconferência de interação com os professores da disciplina Contabilidade Geral e Gerencial. Comunico a todos que ao vivo estamos conectados com os polos de Araranguá, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis aqui no auditório do LED, Lages, Laguna, Palhoça e Tubarão. E os nossos estudantes de Joinville nos acompanham ao vivo pelo ambiente virtual. Alguns informes. Comunicamos a todos que a disciplina Seminário Temático 3 será na data 29 de março, juntamente com a prova de contabilidade. O conteúdo e o horário da apresentação do seminário temático serão disponibilizados em breve pelo ambiente virtual. Informo também para que os alunos que estão em débito com as disciplinas Seminário Temático 1 e Seminário Temático 2 tem até 4 de março para nos enviar as resenhas que estão disponíveis, as explicações no ambiente virtual. Além disso, informo que as apostilas já chegaram nos polos. Todos os polos estão com as apostilas. O polo de Joinville, a partir de amanhã, será encaminhado por correio. Dados os informes, neste momento iniciamos as atividades, as quais estão organizadas da seguinte forma. Apresentadas até 2 questões por polo de ensino, as quais serão respondidas obedecendo a seguinte ordem. Araranguá, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Lages, Laguna, Palhoça e Tubarão. Ao final da rodada, os estudantes de Joinville, além dos demais que nos acompanham pelo ambiente virtual, deverão apresentar suas perguntas no próprio ambiente virtual, pelo chat ou via e-mail duvidas@eadm.ufsc.br. Vale esclarecer que as perguntas devem se referir ao conteúdo desta disciplina e sempre colocando o nome depois da pergunta. Neste momento, passo a palavra ao professor Altair.
Boa noite a todos, bem-vindos então à disciplina de Contabilidade Geral e Gerencial. Estou aqui hoje principalmente para me apresentar, já que a disciplina será inicialmente trabalhada pela professora Maria Denise Henrique Casagrande, que faz parte desse trabalho em conjunto, que está aqui presente. Depois ela vai se apresentar. Bom, eu sou professor Altair Borget, então, professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou bacharel em Contabilidade, mestre em Administração e doutor em Engenharia de Produção. Eu trabalho principalmente nos cursos de mestrado em Contabilidade e mestrado em Administração. Tem algumas disciplinas no curso de graduação, tais como Análise de Custos e Contabilidade Gerencial. Entre outras coisas, eu ocupo atualmente uma função, estou vice-diretor do Centro Socioeconômico, que engloba os 4 cursos, Administração, Contabilidade, Economia e Serviço Social. Entre outras coisas, claro, como consultor do Conselho Estadual, professor em disciplina de cursos de pós-graduação em várias instituições de ensino superior do Estado e fora, os cursos Lato Sensu, principalmente, autor de uma série de artigos, sobretudo na área de contabilidade gerencial, e consultor empresarial, enfim, temos trabalhado nesta área principalmente desde que eu entrei na universidade. E o que eu vou trabalhar com vocês, principalmente, é o conteúdo de contabilidade gerencial. Nós já fizemos a gravação, já existe uma explicação até do porquê desse desmembramento, mas para vocês que vêm fazer o curso de administração, obviamente, interessa principalmente interpretar, entender, usar a contabilidade como um instrumento de gestão. Mas para que isso seja possível, necessariamente, nós precisamos passar pelo conteúdo básico da contabilidade, entender o que é um balanço, o que é uma demonstração de resultado. Isso tudo vocês terão com a professora Maria Denise Casagrande, que vai inicialmente trabalhar os tópicos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E posteriormente eu entro mais a miúde na parte gerencial. Ou seja, assim como a contabilidade, eu diria, nós temos as duas grandes áreas, aqui na disciplina também nós achamos por bem dividir o trabalho em duas partes, começando necessariamente então pela parte mais formal, mais estrutural, técnica da contabilidade, para posteriormente nós utilizarmos isso para tomada de decisão. Essa é a tônica da nossa disciplina. Então, hoje, possivelmente eu não vou ficar tempo com vocês aqui, eu vim apenas para me apresentar, já que as perguntas eu suponho sejam direcionadas, sobretudo, para a professora Denise, assim como nós a chamamos, tendo em vista que os primeiros tópicos, eu diria, está sob sua responsabilidade. Então, a todos, bem-vindos à disciplina. Vou ficar aqui por um tempo ainda, depois eu vou pedir licença. Devolvo a palavra aqui para o nosso mesário, Maurício.
Ok, professor, obrigado pela apresentação. Agora passamos a palavra para a professora Denise, por favor.
Ok. Boa noite, então, a todos, né? Principalmente os que estão aqui presenciais. Né?
Boa noite.
Vocês já devem ter assistido algumas aulas que foram gravadas. Né? Então, já fiz uma pequena apresentação do meu currículo. Apesar que eu sou bacharel em ciências contábeis antes do professor Altair, que está invertido a nossa idade, no sentido, né?
Então, eu formei em 85, na graduação aqui da própria Universidade Federal, fiz mestrado e doutorado em Engenharia de Produção. Terminei agora, em 2006, o doutorado. Já lecionando, já voltando para a sala de aula, né? Trabalho principalmente com disciplina de contabilidade 1 para calouros, ou seja, o primeiro impacto dos nossos alunos que se passam no vestibular, eles encontram comigo para representar o curso de Ciências Contábeis, que na fase é o único professor que trabalha daí com eles, né? E depois, lá na sexta fase, eu trabalho com contabilidade tributária, mais enfocando ICMS, ISS, IPI. Como é uma área muito que muda muito, então eu não consigo fazer um planejamento tributário completo dentro da disciplina, mas dá para dar uma noção para os alunos o que esses impostos representam na cadeia produtiva de uma empresa e na própria gestão, como você fazer um planejamento numa análise de tomada de decisão. Né? E na disciplina de contabilidade 1, geralmente o que eu quis fazer com vocês é dar uma noção do que seria contabilidade. Essa primeira unidade, eu diria assim, são só conceitos, só para vocês saberem qual a finalidade, por que que serve, qual o objetivo da contabilidade. A unidade 2, eu diria que ela mais começa já a pegar mais no assunto em si. E, geralmente, quando eu começo a minha aula na graduação, a primeira palavra que eu escrevo no quadro depois do meu nome é a palavra inventário, no sentido de mostrar para o aluno que é o que a gente sempre faz, todos os dias na nossa vida. Você abre a carteira, você pensa se tu pode gastar todo aquele dinheiro que está ali ou não. Então, você está fazendo inventário, você está vendo se você não está precisando pagar alguma coisa naquele momento. E por ali eu começo a disciplina, daí que eu vou explicar o que é bem, direito, obrigação, o que é passivo, o que é ativo. E o que, assim, ficou, de certa forma, prejudicado no material, na minha visão, é a questão da mudança da Lei 6.404, que ocorreu dia 28 de dezembro de 2007. Este material foi produzido, no caso por mim, preparado, ainda lá no mês de junho, julho, agosto, né? Nessa época, que a gente não tinha noção de que a lei realmente iria mudar. Então, vocês têm a estrutura lá na unidade 4 ou 5, eu não lembro bem agora, que vocês vão ter só as demonstrações contábeis obrigatórias pela lei antes dessa alteração da 11.638. O que eu tenho feito agora é colocar para vocês no ambiente um texto que eu estou fazendo sobre demonstração do fluxo de caixa e um texto sobre demonstração do valor adicionado. Mas aí seria mais um texto informativo, né? Agora vocês poderão fazer perguntas, poderão pedir algumas coisas via tutor que chega até mim, provavelmente, para explicar para vocês. Então seria, para iniciar, a minha parte seria essa. Devolvo a palavra, então, para o Maurício.
Ok, professor, obrigado pela apresentação. Agora eu passo a palavra aos polos de ensino para fazer as perguntas. Por favor, o polo de Araranguá. O polo de Araranguá tem pergunta.
Meu nome é Jesse Aranguá. A minha pergunta é sobre o método de partidas dobradas. Eu tentei assistir a aula, li a apostila e não consegui pegar muito bem. Eu queria achar nada mais prático sobre lançamento no crédito e dentro do ativo e do passivo nessa parte das partidas dobradas.
Então, a partidas dobradas, o próprio nome está dizendo que para cada lançamento que eu tiver de débito, eu vou ter um lançamento de crédito, independentemente de ser no ativo ou de ser no passivo. Por exemplo, se eu estiver comprando mercadoria à vista, eu não vou ter nenhum lançamento no passivo. Eu vou ter lançamentos apenas no ativo. Ou seja, eu vou debitar mercadorias que eu estou comprando e vou creditar a conta caixa porque paguei. Então, isso que quer dizer o método. Para cada lançamento, eu tenho que ter ou um ou mais débitos ou subsequente, para poder fechar. Aí vem também a própria explicação por que balanço, que vem da palavra balança, que mostra que os dois lados têm que bater, têm que fechar. A gente brinca na contabilidade que, às vezes, quando não fecha por centavos, a gente pega um martelo para conseguir fechar o balanço. Em outras palavras, é para explicar que algum lançamento não foi feito corretamente de um dos dois lados do balanço ou do débito do crédito. Se vocês olharem a estrutura do balanço, ela é igual de um T do razonete que a gente faz, que é do livro Razão, em outras palavras. Deu para pegar?
Muito obrigado.
Respondida a pergunta, Jéssica?
Respondida.
Eu.
Posso fazer uma sugestão? Tem mais perguntas?
Araranguá, sem mais perguntas.
Ok, obrigado, Araranguá. Vamos para o próximo polo, por favor, Canoinhas. Canoinhas, tem perguntas?
Boa noite. No momento, eu não tenho perguntas.
Ok, obrigado. Polo de Chapecó. Chapecó, sem perguntas? Polo de Criciúma.
Tem perguntas.
Tem perguntas, Criciúma?
Sim.
Ok. Então vamos passar aqui para o LED, para o estúdio. Por favor, Polo de Florianópolis, alguém tem pergunta? Primeiro nome e depois a pergunta.
Helena Meire, do Polo de Palhoça. Eu gostaria de que a professora falasse sobre... quando eu vou colocar ali na débito e crédito, eu nunca consegui entender isso, porque quando entra, aqui diz aqui tem um exemplo que eu comprei imóveis e entrou imóveis para a empresa. Então, por que é débito? E daí eu tenho a dívida de 120 mil a pagar, né? Por que é crédito? Porque o entendimento comum... Assim, crédito é o que eu tenho de crédito, né? E aqui eu não consigo entender isso.
O professor tá aí, quer ajudar a menina?
Primeiro que a questão do débito e do crédito é uma convenção, quer dizer, tinha que se organizar a contabilidade de uma certa forma em que isso fosse válido para todos que trabalham na área. Então, por que que do lado esquerdo estaria o débito e do direito o crédito? Talvez se nós olharmos principalmente o extrato do banco, eu uso isso como exemplo sempre, lá está invertido na nossa concepção que está sendo apresentada para vocês. Por quê? Porque aquele extrato é do banco, não é a nossa contabilidade. Então, para quem está começando na contabilidade e ver o débito e crédito, parece que as coisas estão invertidas no primeiro momento. Puxa, como é que eu tenho, como é que está no crédito se é uma dívida? Como é que é isso, né? Então, primeiro, a ideia em contabilidade é que nós vamos jogar no débito quem recebe alguma coisa, a conta que está recebendo. E no crédito é quem está entregando alguma coisa. Por exemplo, se você comprou um móvel a prazo, você vai debitar o imóvel, a mercadoria, enfim, que é uma conta do ativo, né? E vai creditar uma conta a pagar. Por que creditar? Porque alguém, o outro, entregou para nós. E nós devemos para ele. Então, o crédito, a contabilidade que você está fazendo é a sua, não é a dele. Ou seja, não é ele fazendo a dele. Ele vai ter um lançamento inverso. Aquilo que você aqui, na sua contabilidade, lançar no crédito, lá na empresa dele, provavelmente vai ter um lançamento diferente. Ele vai ter um débito, que é uma conta a receber de você. Para ele, vai aparecer num débito. Para você, na sua contabilidade, no crédito. Bom, apenas...
Mas
acabei me intrometendo, mas queria que a professora Denise complementasse.
Mas é bem isso que a gente tem tido na primeira fase, que é o pessoal que nunca viu, e que me pergunta, mas como, professora, que eu tenho débito no caixa, né? E é a mesma explicação que o autor coloca, e eu uso também o exemplo do extrato bancário, porque quando você tem crédito, você está devendo para o banco está devendo para você, na realidade. Certo? Ele pegou o teu dinheiro para usar em alguma aplicação, para fazer qualquer investimento com o teu dinheiro, quando você foi lá e entregou para ele. Por isso você tem, então, o crédito lá. E o débito significa que você tem um direito de ir lá e sacar esse dinheiro que é teu. E só ratifico realmente o que o professor Otávio colocou. E é uma convenção, isso não pode. Talvez eu não tenha escrito isso aí para vocês. Na prática, quando eu dou minha aula presencial, eu digo que isso é uma convenção contábil, que não é nossa, que é uma coisa que foi universalizada para justamente todo mundo poder interpretar os balanços, senão ficaria complicado.
Tem que haver uma padronização. Foi determinado que seja dessa maneira.
Ok. Paulo de Florianópolis, tem mais perguntas?
Sim, professor Denise, sou cantucho, sou do Polo de Laguna, mas moro aqui e assisto.
Tudo bem.
Estamos por aqui. Estou, claro, ficou interessante a sua postura. Eu acho que está, pelo que deu para ler, consegui ler até agora, extremamente interessante. Mas não sobre a unidade 2 pode ser questionada nesse momento. Com relação ao passivo a descoberto. Né? Eu estive lendo e me parece que isso ocorre em detrimento de que haja uma relacionado com o patrimônio líquido sendo ele negativo. É isso mesmo?
Eu não diria que sendo ele negativo. O que é o passivo a descoberto, em outras palavras? Significa que você tem muito mais dívidas do lado do passivo mais PL, do que bens para pagar essas dívidas. Porque, na realidade, quando você tem dívida, o que é que você tem que fazer? Você tem que vender ou mercadorias ou prestar serviço e fazer com que esse ativo gire, né, para te render, para você pagar as suas obrigações. Se você começar a deixar que isso se torne uma coisa assim, vamos dizer, perene, você vai realmente, o passivo é descoberto, vai levar o teu patrimônio líquido, vai ser negativo e tudo mais. Porque nem necessariamente ele é negativo. Você pode ter um ativo, né? Pode ser, não, ele seria realmente negativo nesse sentido. Por exemplo, eu tenho um ativo de 100, tenho dívidas de 150, né? Então, eu vou ter um patrimônio líquido negativo de 50 para poder fechar a igualdade. Então, sempre assim, o passivo descoberto, eu prefiro dizer que é sempre que eu tenho mais dívidas do que recursos para cobrir essas dívidas. Aí eu desvinculo de ficar dizendo que PL tem que ser negativo, para não gerar dúvidas posteriores também. Que poderá gerar, sei lá, alguém pode pensar que sempre, né? Então, eu prefiro dizer isso. Que as dívidas sempre são maiores nessa situação, do que o que eu tenho de para transformar em dinheiro. Porque o patrimônio líquido, já adiantando, não sei se deu para vocês entender, já leram a unidade 2, o patrimônio líquido, a gente costuma dizer, num primeiro momento, ele aparece com pontinhos de interrogação. Por que que ele aparece? É proposital. É para mostrar para vocês que no patrimônio líquido não tem dinheiro. o dinheiro está na conta caixa, que os sócios, quando constituem a empresa, eles entregam o que eles têm para a entidade que eles criaram. É um mero número no contrato social registrado na junta comercial, onde você vai registrar contabilmente, pelo método das partidas dobradas, que você tem. Lembra lá da pipoca? Quando a gente criou a pipoca, 10 mil, né? 4.500 em dinheiro em caixa, 3.500 em material de expediente e 2 mil em equipamentos. Certo? Como é que eu digo isso em sala de aula presencial? Eu digo assim, vamos agora formar a nossa primeira empresa nessa disciplina. O que que você tem para me entregar? Quando eu falo entregar, não significa que amanhã eu vou lá e vou buscar de volta. O contrato social vai prever, se eu quiser sair da sociedade, como que eu vou sair. Não é simplesmente, não gostei da tua cara, briguei contigo, quero ir embora. Porque você entregou, você criou uma entidade nova, princípio da entidade, que está lá na unidade 5, os princípios fundamentais, para vocês até darem uma olhadinha. O administrador não precisa saber todos os princípios, mas tem uma noção do que eles tratam. Então, para justamente tentar mostrar para o aluno essa questão. Né? Porque as pessoas, quando olham para o patrimônio líquido, estão achando que tem dinheiro. Deu lucro lá na última linha da DRE. Ah, que legal, tenho dinheiro, posso gastar. Lucro não significa dinheiro. O dinheiro vai estar na conta caixa. Não está no lucro. Está entendido? Não sei se eu tenho atingido o objetivo do teu
respondimento. Obrigado. Uhum.
E aí, Florianópolis, tem mais perguntas?
Deixa eu só complementar. Nunca esquecer que o balanço, como a principal demonstração contábil, ela é uma mera foto da empresa, diria.
É estática, né?
Dá uma listagem do que você tem de um lado de bens e direitos, de coisas boas, e de outro lado o que você tem de ruim. Mais ou menos como se cada um de nós fosse fazer um levantamento do seu patrimônio. Então existe uma lógica nesse funcionamento. E naturalmente, se você tem mais coisas boas, tem mais bens do que dívidas, você tem um patrimônio líquido lá refletindo esse valor. Mas o valor está representado por móveis, dinheiro no banco, enfim. Então, nunca esqueçam que a ideia do balanço é uma balança. E aquele patrimônio líquido é apenas a diferença entre ativo e passivo. É um contrapeso que nós colocamos num lado da balança para ele ficar em equilíbrio, para fechar as contas, para fechar o peso. Então, eu acho que até aquela pergunta anterior também tem um pouco a ver com isso. Por que o débito? Por que o crédito? Por que um lado sempre debita e outro sempre credita? Né? Então, se nós compramos uma mercadoria à vista, em princípio não houve alteração no lado do ativo, porque nós trocamos dinheiro por mercadoria. Mas o nosso patrimônio continua do mesmo tamanho. Não houve alteração. Isso vai fazê-los entender as partidas dobradas e, principalmente, mais à frente, balanços sucessivos. O balanço é apenas uma foto, não esqueça, uma foto da empresa naquele momento. Só isso. Uma listagem. Só que, claro, devidamente organizado, através de técnicas e tal, mas ele representa, sobretudo, uma listagem do que tem de bom e do que tem de ruim. Ok?
É, Paulo de Florianópolis, tem mais perguntas? Sem perguntas? Ok, então, por favor, passamos ao próximo polo. Lages, por favor. Nome e pergunta.
Nome, Marcelino. Boa noite. Gostaria de saber, ele sempre antecede o balanço? Se a empresa tem um balanço anual, então o inventário ele vai ser diário ou ele vai anteceder para o inventário no final e depois o balanço?
Não deu para ouvir direito, mas pelo que eu entendi, você quer saber se primeiro eu faço o balanço ou depois fazer o inventário? Não, é o contrário. Primeiro eu vou ler.
Eu gostaria de saber se ele é feito mensal ou se ele faz antes do balanço, no final do ano, eu faço um inventário e depois o balanço. Ou o inventário é mensal? Como é que fica?
Depende do tipo da empresa. Se você tiver uma pequena empresa, você pode fazer mensal, que seria o ideal. Mas, se você é uma grande empresa, hoje tem aquela questão que vocês ainda não devem ter lido, do inventário permanente e do inventário periódico. O que seria isso? Existem fichas de estoque que controlam, por exemplo, estoques. O inventário não quer dizer que você vai só trabalhar com estoques, mas ficou generalizado na contabilidade que inventário está ligado a estoques. Por quê? Por causa de um livro obrigatório chamado livro de inventário, que a legislação fiscal exige que se faça no ICMS e no IPI. Então, o que eu quero dizer para ti, que o inventário é o ideal que se faça sempre no final do ano para poder fechar o balanço. É através do inventário que você chega no balanço, não o contrário. Entendeu?
Entendi. Posso aproveitar e fazer mais uma pergunta, professora?
Pode.
Eu gostaria, aproveitando, eu gostaria de saber, digamos que eu tenha em crédito 10 mil reais, tá? Na nossa ativo e passivo ali. Se eu comprar 5 mil em mercadorias, como é que ficaria o lançamento ali para a gente poder entender melhor o débito e o crédito? Eu tenho em caixa vamos 10 ter. Mil. Tá. Só um exemplo. Comprei 5 de mercadorias. À vista. Tá. Só para ficar mais claro.
Tá, tu tinha 10 no lado do débito, porque o caixa nunca pode ter saldo do outro lado, isso. Que não existe caixa negativo. Então, sempre ou você vai ter um zero aqui ou vai ter um valor. Neste teu caso, é 10 mil que tu colocou que tu tinha, certo? Agora, isso. Você comprou 5 mil de mercadorias. Você vai abrir uma conta mercadoria, se você ainda não tem, vai lançar a débito, está entrando mercadoria na empresa, 5 mil. E vai creditar a conta caixa. Ou seja, vai lá no lançamento, no razonete do lado direito e fazer os 5 mil. O que aconteceu? Está saindo dinheiro para você pagar. Então, o que aconteceu? O teu caixa ficou com 5 mil, 5 não é mais teu, e entrou 5 mil de mercadoria. Esse fato, inclusive, chama fato permutativo. Eu troquei dinheiro por mercadoria. O total do ativo ficou igual. Não se alterou. Conseguiu?
E o passivo ficou 5 mil, não?
Não, o passivo não teve nada a ver, porque você comprou mercadoria à vista.
Ah,
provavelmente lá
eu sei o que não tem.
Não tem dívidas, né? Nesse exemplo que tu me pediu, não mexemos com o passivo. Não tem.
Entendi. Ficou claro, obrigado. Só, obrigada.
Obrigado. Vamos passar a palavra para o professor Altair, que ele quer se despedir. Por favor, professor Altair.
Pessoal, pedir licença, deixar vocês à vontade com a professora Maria Denise. Eu volto mais atuante em próximos encontros, quando tratar mais diretamente do conteúdo de contabilidade gerencial. Então, bom trabalho a todos e com licença.
Ok, obrigado, professor. Bom, então passamos agora ao próximo polo. Laguna, por favor.
Tchau, tchau. Boa noite a todos, ao professor aí, aos colegas. Meu nome é José Luiz. E a minha pergunta é referente a essa anterior aí, que existe uma permuta entre, por exemplo, a mercadoria, né? Saiu o dinheiro do caixa e ficou lá em mercadoria, né? Aquele valor lá, ok? E no caso dos salários a pagar, né? Ou o imposto, vamos supor, né? Que ele sai do caixa, que é uma obrigação, né? Então ele só sai do caixa e cumpre-se a obrigação. Mas em contrapartida lá, aí no caso não é uma permuta. Aí, como é que eu faço para equilibrar, no caso, aí, os dois lados? No caso do salário a pagar, ou imposto, vamos supor, por exemplo?
Tá. Ok. Vou tentar reconstituir com você para você entender o pagamento, que tu está focando a questão do pagamento da dívida. É isso? Então,
exatamente.
Se você tinha lá no teu passivo salários a pagar, ok? Você vai ter um lançamento do lado do crédito, vamos dizer, de 2 mil. Você vai pagar esse 2 mil que tu deve. Tu vai lá no ativo, na conta caixa, e vai creditar os 2 mil que tu tirou da conta caixa. Ou seja, vamos usar o exemplo da colega anterior. Se eu tinha lá 5 mil no caixa agora, já gastamos 5. Eu tirei 2, o saldo da minha conta caixa ficou com 3. O que, que eu vou fazer lá no meu passivo agora? Eu vou lá no razonete onde está salários a pagar, que tem um saldo no lado do crédito, e vou debitar aquela conta. Ou seja, em 2000. Zerei a dívida, não tenho mais dívidas. Ok? Que fato é esse? É um fato modificativo. O meu patrimônio se modificou. Tá? Eu tinha um patrimônio antes lá de um caixa de 5 que ficou com 3. As mercadorias lá que tinham, da outro exemplo anterior, para puxar. Mas agora o passivo ficou zerado. Para fechar, para estar em equilíbrio, lembra da equação básica da contabilidade? Ativo é igual passivo mais PL. Se no ativo eu tenho agora 8, né? A gente diminuiu 2. Não tenho mais passivo, o meu PL vai estar representado por esse 8. Para ficar em equilíbrio. Para ficar os 8 mil de cada lado. Então, quando você tem pagamento de dívida ou você compra mercadoria a prazo, você tem um fato modificativo. Teu patrimônio como um todo se modificou. Diferente daquela compra à vista, porque daí é só permutativo, só troquei dinheirinho por mercadoria. Que é o que a gente faz no nosso dia a dia quando vai comprar uma roupa. Você vai lá na loja, compra a roupa à vista, tu entrega ou o dinheiro ou o cheque. E você leva a mercadoria para casa. Então, tu só trocou. Permutaste. A palavra vem daí. Agora, quando é que eu modifico o meu patrimônio? Eu posso comprar a mercadoria parte à vista e parte a prazo. Voltando lá no balanço sucessivo, quem já leu na unidade 3. Lá lembram que a gente precisou comprar mais equipamentos de limpeza, porque aqueles 2 mil que nós tínhamos eram muito pouco. Como é que nós fizemos aquela compra? Nós compramos por mais R$500, no caso, pagamos 300 no ato, então aquele caixa diminuiu no 300 e, ao mesmo tempo, aumentou no meu passivo o 200 que eu fiquei devendo. Então, meu patrimônio, naquele exemplo da apostila, que não vou abrir agora para mostrar a página, mas vocês podem procurar, é na unidade 3 que está isso, vocês vão perceber que aquele patrimônio que era de 10 mil, na hora que eu comprei o equipamento, por 500, mas só paguei 300, o meu patrimônio passou para 10.200, não 10.500. E nem ficou em 10, perceberam? Por quê? Porque eu tirei 200 do caixa, ou 300, desculpa, né? E coloquei mais 500 lá no meu permanente. Então, houve aí uma modificação de R$200, por conta da dívida que eu assumi. Se eu tivesse comprado à vista, continuaria sendo permutativo. Ficou entendido?
Ok.
Ok, Polo de Laguna, tem mais perguntas?
Não, ok.
Ok, obrigado. É, Polo de Palhoça, por favor, tem perguntas? Por favor, Polo de Palhoça. Nome, depois a pergunta. Polo de Palhoça, sem perguntas. Vamos ao próximo polo, então, o polo de Tubarão.
Sem pergunta, eu não.
Polo de Tubarão. Não tem perguntas? Ok. É, então, vamos agora às perguntas feitas por chat. É, o Fernando de Joinville pergunta... Por que as contas que representam bens, direitos, despesas e custos têm saldo devedor e as contas que representam obrigações, patrimônio líquido e receitas têm saldo credor? Fernando de Joinville.
Fernando, o professor Altair me ajudou a responder essa pergunta anteriormente, por uma mera convenção contábil, que tudo que vai entrar para a empresa eu tenho como saldo devedor e tudo que eu vou ter que tirar da empresa que vai sair, tem o saldo credor, para ficar assim. Só que o que a gente tenta fazer aqui, no nosso curso, principalmente da Federal, é não ensinar para o aluno um jargão que quem fez o técnico conheceu. Tudo que entra debita, tudo que sai credita. Isso não existe. Cada conta tem a sua particularidade. Eu tenho que entender o que é a conta, como é que ela funciona. Se é uma conta de ativo, ela sempre vai aumentar o seu saldo pelo lado devedor, ou seja, como o Altair explicou, Você está fazendo com que entre aquele bem para a tua empresa, você passa a ser proprietário daquele bem, ele é mensurável em dinheiro, ele vai gerar benefício presente e futuro. Aquela dívida, ela é uma obrigação minha, por isso lá, como uma obrigação, e eu acho que a explicação mais lógica para entender bem essa questão é realmente pegar o extrato bancário e olhar que ali o banco está te fornecendo a realidade dele. Como é que está a situação dele? Se ele tem um crédito lá, é porque ele está devendo para mim aquele valor, que quando eu quiser, estará à minha disposição. Acho que fica mais fácil de entender. Se alguém quiser mais alguma explicação para complementar.
Ok, professor, obrigado. Outra pergunta via chat do Bernardo, do Polo de Florianópolis. Ele manda um abraço para o amigo Cantucho. E a pergunta dele é: qual a principal diferença entre o modelo de contabilidade no Brasil, que adotou o modelo dos Estados Unidos, e o modelo italiano?
Na realidade, não existe uma diferença, porque a contabilidade ela hoje tenta atender cada vez mais às normas internacionais. Hoje não existe mais aquela coisa do capital nacional. Hoje, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode comprar ações aqui no Brasil e vice-versa. Que não era assim até a década de 90, no início da década de 90, que abriu-se esse mercado. Então, hoje, por que teve a alteração da Lei 6.404? Justamente para trazer as demonstrações contábeis, que já são usadas nos vários países, Itália, Estados Unidos, Europa. Por quê? Justamente para poder interpretar como é que eu quero, de repente, investir numa empresa lá na Índia ou na China, se eu não tiver um padrão. Uma padronização para poder analisar essas contas. O que vai ter de diferença é a língua no qual vai ser publicado o balanço ou a DRE. Então, hoje, a gente quer dizer que na época lá da italiana, é que começou lá, na realidade, os registros contábeis, alguém escrever sobre o assunto. Só que eles meio que pararam no tempo, criaram a convenção do débito e crédito e ficou por aí. Os Estados Unidos, por ser uma grande potência, começou a trabalhar mais esses conceitos e a contabilidade desenvolveu mais. Para vocês terem uma noção, o contador nos Estados Unidos tem o melhor salário. Lá é o contador público. O melhor salário que existe de remuneração nos Estados Unidos é para o contador. Para vocês terem uma noção da importância que eles dão para a contabilidade. Então, por isso que o Brasil foi lá buscar muito mais o modelo na época americano, porque era a ligação mais perto também com o Brasil e os americanos da época. Questões até de governo, né? Então ficou, mas hoje está padronizado. Praticamente o mundo inteiro está publicando as demonstrações no mesmo padrão para que você possa comprar ação da empresa que tu bem entender. Em outras palavras, a globalização chegou, tem que mudar também a lei, né?
Ok, professor, obrigado. Uma outra pergunta do Bernardo. É sobre fluxo de caixa. No Brasil não há uma demonstração obrigatória. Em quais países são obrigatórios? Pode citar alguns exemplos? Não seria positivo ser obrigatório no Brasil? Como é essa obrigatoriedade? A quem deve ser demonstrado e de que forma?
Então, eu acho que no início, quando eu coloquei do material, eu disse que a unidade das demonstrações contábeis estava de acordo com a Lei 6.404 antes da alteração. Então, a lei alterou justamente para obrigar todas as companhias de capital aberto publicarem a DFC, que a gente apelidou, Demonstração do Fluxo de Caixa. Se vocês pegarem o artigo 188 da Lei 6.404, compilada, eu pedi para o pessoal colocar o link no ambiente, eu acho que vocês têm o link lá, vocês vão ler e vão perceber que as empresas S.A. de capital fechado, com patrimônio líquido total menor que 2 milhões, não precisa publicar a DFC. Não é obrigatória a publicação. Mas temos que olhar também que no Brasil, a CVM já vinha obrigando a publicação da DFC. Por quê? Porque vários países já usam. Estados Unidos, na Europa, vários países usam a demonstração do fluxo de caixa. Junto com a demonstração do fluxo de caixa, surgiu agora também a própria DVA, que antes era só publicada para efeito de balanço social, só para mostrar quanto que aquela empresa estava investindo nos seus funcionários, na sua comunidade, no seu bairro, quanto que representava isso, por exemplo, para a prefeitura da cidade, se a minha empresa investe em algum programa social, qual é a participação da minha empresa nesse investimento social. Então, a DVA ela era só para efeito de balanço patrimonial, de balanço social, mas hoje não, passou a ser obrigatória também. Tá? E no ambiente eu devo colocar esse texto sobre DFC e DVA, que daí eu acho que fica mais fácil, só para vocês pelo menos conhecer. Ok?
Ok. João Batista de Araranguá, assistindo em Porto Alegre, tem algumas perguntas. Explicar mais detalhadamente a página 43 e 44. Por favor, acompanhando a página 43 e 44 do material.
O professor esqueceu dos óculos. Tá. O que especificamente? Explicar o que especificamente? Porque o que tem aqui, nesse texto, na página 43... explicando o método das partidas dobradas, que eu acho que a gente já respondeu. Eu acho que não tem que repetir, não sei, na minha concepção. E a página 44 é aquela questão que das contas do ativo, um tem saldo aumentado pelo lado esquerdo, pelo débito, e tem o seu saldo diminuído pelo lado direito, por mera convenção, como a gente viu. Assim como as do passivo, diminuem pelo débito e aumentam pelo crédito. Eu faço no texto, em algum momento eu falo de contas retificadoras. Quem já leu deve ter visto. Quando eu falo de contas retificadoras, é por exemplo, lá no meu ativo, eu tenho bens permanentes, computadores, mesas, né? Então, esses bens se desgastam pelo uso. E você diz que isso é uma depreciação. Então, pelo princípio do valor original, eu não posso ficar todos os anos na minha contabilidade diminuindo os valores desses bens. Aí o contador acha que o terreno que fica na beira-mar esse ano valorizou 100 mil. Aí eu vou lá e aumento 100 mil. Então, isso a contabilidade já previu que as pessoas têm esse mau hábito, né, de fazer esse tipo de coisa. Então, o que ela diz? Olha, isso você não pode fazer. Então, para você representar, por exemplo, uma depreciação, como é que você vai fazer? Você vai deixar o bem pelo valor original no balanço, por exemplo, computadores. E abaixo da conta computadores, você vai escrever depreciação acumulada de computadores com saldo credor. Significa que aquele computador que custou R$2.500, hoje já está custando só R$2.000. Ele já se desgastou, a questão da própria... Não precisa nem falar, né? Na informática que vai mudando rapidamente. O que existe no Brasil é uma adequação da contabilidade com a Receita Federal em relação à conta retificadora. Por exemplo, a depreciação, eles que determinam o percentual. Para computadores, 20% ou 25%, para edificações, 5%, 4%, 3%. Mas isso é só para dar uma padronizada para o agente, usuário, governo. Para ele ler o teu balanço e ver o que ele pode cobrar de você. Por isso que ele faz isso. Né? Agora, se eu, administradora da empresa, tenho um engenheiro lá, tenho um pessoal na fábrica, se esse pessoal fizer uma análise econômico-financeira e chegar à conclusão que aquela máquina eu tenho que trocar com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou fazer a contabilidade gerencial com essa depreciação de acordo com a realidade da empresa que eu estou administrando. E vou deixar isso claro nas notas explicativas. Lembram lá das notas explicativas? O que é a nota explicativa? É dizer o que foi feito no balanço, aquilo que ressalta, aquilo que, quando você lê o balanço, pô, mas peraí, no ano passado eu tinha um saldo de 10, agora eu tenho um saldo de 30. Por que aumentou tanto? Aí eu vou explicar na nota explicativa. Vou dizer, olha, esse aumento foi porque eu consegui um empréstimo com juros subsidiado, ou sei lá, dependendo do fato que está representado naquele balanço. Seria isso?
Ok, obrigado. Bom, o João Batista faz mais uma pergunta. Qual a parte da matéria que será cobrada na prova? Bom, a primeira prova, do dia 8 de março, vai ser cobrada do capítulo 1 até o capítulo 4. A A segunda prova, dia 29 de março, será cobrada do capítulo 7 ao capítulo 11. O capítulo 5, vou repetir. Primeira prova, dia 8 de março, capítulo 1 ao 4. Segunda prova, dia 29 de março, capítulo 7 ao 11. Os capítulos 5 e 6 são aqueles que teve alteração na lei e não vão ser cobrados o conteúdo. Ok? Bom, então agora passo a palavra para a professora para explicar. A professora vai explicar? Não. Então, ok. Vamos para mais uma rodada de perguntas. Abrindo o polo de Araranguá, por favor. Próxima pergunta. Polo de Araranguá tem perguntas. Digo o nome e a pergunta.
Boa noite. Meu nome é Sandra. A minha pergunta é em relação à integralização do capital social, no caso, patrimônio líquido. Ah, na abertura de uma empresa, aqui começa aqui, ó, que foi citada na página 69, pipoca ali e tal. O lançamento inicial seria, essa questão que eu quero chegar, seria débito de 10 mil no caixa e crédito do capital social em 10 mil, ou já seria feito todo dividido como está aqui, 4.500 no caixa, 4.500 no capital social, depois 3.500 no material de limpeza e 3.500 a crédito no capital social, dividido seria o 10 no total e depois sim. Porque aqui está dividido o capital em dinheiro, material de limpeza e equipamento de limpeza. Eu quero saber como é que seriam os lançamentos. Seria debitar caixa, material de limpeza, com cada um com seus valores e creditar o capital social da mesma forma?
Eu vou tentar te explicar o porquê desse tipo de exemplo. Como eu falei no início, o primeiro dia que a gente chega na sala de aula, a gente fala de inventário. E durante o semestre, eu tento nesse material representar aquilo que eu dou no presencial, no sentido de fazer com que os alunos realmente entendam o famoso débito e crédito. Então, o objetivo da disciplina é uma metodologia um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Quem já viu o livro de contabilidade é um pouquinho diferente, por quê? É justamente para mostrar, neste caso da pipoca, nós fizemos um inventário na sala de aula. A gente conta uma historinha, a gente faz uma representação teatral, dizendo, olha, criamos uma pipoca, o que é que nós temos que fazer antes? Ver local, aquelas coisas todas que o administrador é que faz. Agora eu sou sócia da empresa, resolvi ser sócia. Eu vou lá ver quanto que eu tenho dos meus bens para transferir para essa empresa, para entregar. Por isso a questão da integralização. Então, nesse exemplo aqui, talvez você não tenha entendido, porque nós criamos uma empresa que os alunos na sala de aula, no nosso teatrinho, não tinham todo mundo dinheiro. Então a gente até brinca. Olha, vai lá na despensa da sua mãe e vê se você não tem sabão em pó, vassoura. Porque a empresa é eminentemente prestadora de serviço de limpeza. Tipo hoje as terceirizadas da vida que nós temos por aí. Ok? É mais ou menos isso. Então, aí nós perguntamos para outro aluno, e se você, o que, que você tem para entregar para a nossa pipoca? Ah, eu tenho lá um aspirador da minha mãe que ela comprou um novo e não quer mais. Mais ou menos assim. Aí o aluno diz que vai entregar. Então o exemplo é didático. Tanto que nesse exercício aqui a gente faz um momento, o caixa fica zerado. Na prática isso é muito difícil acontecer. Mas aqui é bem para mostrar para o aluno o que está aqui escrito, nesse sentido. Então, eu vou fazer para você na câmera os lançamentos. Se eu criei uma empresa chamada Pipoca, conversei com os meus alunos e eles estão me entregando o que eles têm na sua residência. Ok? Então, vários alunos tinham dinheiro. Então, eles me entregaram dinheiro no total de 4.500. Eu somei tudo e deu isso. Lá no meu... Tá. Vou arrumar aqui pra mim. Vamos arrumar pra vocês poderem ver direito. Né? Tá. Deu para vocês verem? A minha letra já não é muito bonita, daí fica meio complicado, né? Então, entendeste? Ó, entrou 4.500 no caixa, por quê? Porque alunos no total tinham esse recurso para formar uma empresa. Eles entregaram. Isso vai ter escrito no contrato social, o nome dos alunos, os dados, os documentos, e dizendo quanto cada um entregou. Aí, material de limpeza. Quanto que entregaram para nós? 3.500. O que é material de limpeza? Ativo. Ativo é do que lado? Do lado esquerdo. Então, eu vou colocar os 3.500 do lado esquerdo. Eu debitei. Eu tenho agora. Eu, Pipoca, tenho agora isso aqui. O meu sócio que entregou, ele agora não vai mais poder pedir de volta. Ele vai ter que ler as cláusulas que estão lá colocadas, como é que ele faz para sair da sociedade se ele quiser. Na prática, se vende a parte do capital para outra pessoa. E não é a empresa que compra o seu próprio capital. Geralmente é o outro sócio que vai comprar. Tem casos que acontecem, mas aí é outra história. Ok? Agora, o que está faltando? Ah, temos que ter equipamentos. Como é que eu vou limpar sem equipamento? Quanto que então foi entregue? 2.000, ok? Ó, foi entregue a Pipoca, agora tem esse ativo. Caixa, material e equipamento. Agora o capital social. Onde é que fica o capital social no balanço?
Passivo.
Fica no lado do direito. Quanto que eu entreguei de capital social no total? 10 mil. Agora, se você fizer, inclusive eu amarro os lançamentos, isso aqui se chama amarrar os lançamentos. Para que eu, se estiver fazendo um exercício grande, tiver algum erro, eu sei quais lançamentos que eu fiz. Para ficar mais fácil de procurar. Então, agora fazendo o balancinho. Olha só, lá em cima é a mesma forma do balancinho, não é? Então, ativo... passivo. Já quero aqui chamar a atenção para um detalhe. Todo demonstrativo tem que ter um nome. Você não pode publicar um demonstrativo sem nome. Balanço patrimonial. Não vou escrever por extenso, mas gosto que os alunos escrevam. De que momento do tempo é este balanço? É do dia 1º de setembro de 2005. Ok? Nesse exato momento, como é que está o meu patrimônio? Olha, eu Pipoca agora, sócio, lá na contabilidade dele. Cada um vai fazer a sua contabilidade na sua casa. Aí, material de limpeza, os 3.500 e os equipamentos, os 2.000, ok? Totalizando, então, total, 10.000. Eu tenho dívidas? Não. Nem comecei a funcionar, estou formando a empresa. Estou fazendo os lançamentos ainda. Agora, patrimônio líquido. Agora, aqueles pontinhos de interrogação do início da apostila somem. Por quê? Porque esse grupo tem nome também, as contas. E a conta capital social, 10 mil. Olha bem, total passivo mais patrimônio líquido, 10 mil. Balanço entrou em equilíbrio. Ok? Por isso, então, por convenção, eu debito tudo aquilo que está vindo para a empresa, quando é bem ou direito, e credito tudo aquilo que eu estou entregando, ou para pagar uma dívida, ou para pagar um salário, ou para comprar mercadoria, que estou fazendo. Então, o lançamento vai ser deste lado, do lado credor, por quê? Porque está diminuindo o meu valor do caixa. Voltando a uma outra pergunta que eu já respondi antes. Ok? E o meu passivo sempre vai ter saldo aumentado pelo lado direito por causa da própria convenção aqui, ó. Lado direito do balanço. Ok? Deu para te responder?
Obrigado, professora. Sandra, professora. Paulo
de
Aranaguá, respondida a pergunta, nada.
Ok.
Paulo de Aranaguá, tem mais perguntas?
Alguém tem mais?
Não.
Não, sem mais perguntas.
Obrigado. Vamos ao Polo de Canoinhas. Nome e pergunta, Polo de Canoinhas.
Meu nome é Rosi, eu não tenho perguntas no momento.
Ok, Rosi, obrigado. Polo de Criciúma. Polo de Criciúma, por favor, nome e pergunta. Então vamos agora ao auditório do LED aqui em Florianópolis, por favor, perguntas. Tem perguntas?
O senhor Denise, já temos um pouquinho de tempo disponível.
Sim.
É, talvez fuja um pouco do foco. Mas antes de formular a pergunta, eu quero retribuir o abraço do Bernardo e dizer que o lugar dele é aqui. Professora, é com relação, a senhora falou há pouco, na questão da valorização e desvalorização dos bens, né? Uhum. Retentores por uma instituição. E eu digo, se reportando para a questão da pessoa física. Como é que eu posso fazer a valorização patrimonial da pessoa física? Isso alguns fatos. Primeiro, eu faço a reforma da minha casa, eu vou, apresento, guardo as notas fiscais, e ali, depois da declaração do imposto de renda, eu faço a apresentação e justifico o crescimento, né, a elevação do valor do bem que eu sou proprietário. Uhum. Agora, vamos supor, vamos citar um exemplo prático. Por exemplo, instalou-se aqui, próximo de nós, o shopping de Guatemi. E, consequentemente, todas as casas ali nos arredores, né, dos imóveis, sofreram uma elevação, uma valorização substancial. Como é que eu faço, justifico isso, em que ponto que eu posso apresentar? Você me entendeu?
Eu entendi a tua dúvida e a dúvida de muita gente. Só que assim, ó, você não pode fazer, em outras palavras, a Receita Federal, o Imposto de Renda, vai dizer que tu não pode fazer, tu não é autorizado a fazer. Agora lembra, já que acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, sim, que o Brasil teve divisões por mil. Lembram? Vou dar um exemplo, lá em 86, minha primeira declaração de Imposto de Renda, eu tinha um terreno lá, 15 mil, dividiu por mil. Quanto que eu fiquei com o terreno? 15 reais, ou 15 cruzeiros, sei lá. Depois dividiu por mil de novo, e agora? 0,0? Então, o que o governo fez? Estão lembrados? Chegou num momento, ele disse, olha, agora vocês atualizem o patrimônio de vocês de acordo com a realidade que o Brasil atravessa. A gente fez isso. Todo mundo deve ter aproveitado para fazer. Novamente, isso aconteceu em outro momento, que não me recordo o ano, mas não faz assim, acho que não faz 10 anos ainda, que a gente teve a oportunidade de novo de valorar, ou de melhorar esse valor que está lá. Tem um lado ruim em algumas questões. Por exemplo, se você tem um imóvel para vender, que as pessoas físicas têm a tendência de registrar os bens por um menor valor. Só que agora, como é que a Receita Federal está pegando? Você tem que pagar sobre ganho de capital. Se o teu, sua tua casa ali no Santa Mônica estiver registrada por 30 mil, você não vai vender ela, de repente, por menos de 1 milhão. O que você vai ter que fazer? Oferecer a tributação se tu tiver mais de um imóvel. Se for o único, aí tem que ir lá na Receita, conversar e ver como é que fica. Ou você vai fazer um documento no cartório dizendo que vendeu por 400, na realidade vendeu por 1 milhão. Não adianta, a Receita vai te pegar igual, porque tu vai ter um dinheiro aplicado em algum lugar. De onde veio? Então vocês percebem que a contabilidade ela é usada como um instrumento de gestão da própria Receita Federal. E ela não permite que você valorize. Na empresa existe sim como fazer isso, mas não é ao léu. Não é só porque eu quis mudar o valor. Eu preciso de ter peritos, contratar, chamá-los. Eu tenho que ter, no mínimo, 3 laudos para concordar com aquele valor que eles chegaram. Aí sim, uma reunião, uma assembleia vai decidir. Não, nós vamos optar, então, por esse valor. Ou vamos fazer uma média dos 3 e vai ser esse o valor. A contrapartida lá na contabilidade é que mudou agora na Lei 6.404, que a gente jogava antes como uma atualização do bem lá, era, como é que a gente chamava? Reservas de reavaliação. Vocês ainda vão ver nos livros de contabilidade que estão por aí. Então, você fazia o lançamento aumentando o teu ativo, concorda? O ativo cresceu. Mas não foi dinheiro, não foi bem, não foi nada, foi uma atualização. O PL paga o pato, é assim que eu digo. Por isso, quando eu boto aquelas pontas de interrogação no início do semestre para o aluno, é para ele perceber que tudo aquilo que eu não consigo na hora que eu estou começando a explicar onde é que ele vai, quem que vai pagar o pato por essa alteração, é o PL, ele que é o grupo que pode ser negativo. Ele está dito lá na segunda unidade. Justamente por isso. Então, lá tinha uma conta chamada reserva de reavaliação, onde eu fazia o lançamento a crédito. Debitei a minha casa, aumentei lá o terreno da minha loja, contrapartida no PL, uma conta de reserva de reavaliação. Mudou agora. Agora, isso foi para dentro de uma reserva de capital, que, me desculpe, mas eu não fiquei estudando a lei toda por conta das aulas de vocês. Fiquei mais preocupada com esse material. E estou preparando o material do presencial e da graduação em contabilidade, que também vai começar dia 3. Então, estou meio soberbada.
Ok, professor, obrigado. Povo de Florianópolis, tem mais perguntas? Mais perguntas? Sem perguntas, então passamos ao Polo de Lages. Por favor, Polo de Lages.
Marceli? Marceli, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, professora. Quanto à integralização aqui, como que se comprova que os sócios realmente fizeram a integralização? É uma dúvida que eu tenho, porque digamos que tem uma empresa, ela tem um processo de execução e vai haver, digamos, uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, se os sócios não integralizaram o capital, eles vão responder solidariamente, né? E como é que se comprova se realmente eles integralizaram ou não?
É um lançamento contábil também, que quando eu crio uma empresa, mas eu não tenho todo o recurso para entregar, eu crio uma conta dentro do patrimônio líquido retificadora de capital a integralizar. Isso tem que aparecer no balanço. Eu não posso produzir fatos inexistentes. Se eu lá disse que criei uma empresa com 100 mil, mas só parte desses 100 mil chegou na empresa, vamos fazer o balancinho para você entender. Se você criou uma empresa com capital de 100 mil, mas só entregou 50, o que, que isso quer dizer? Você está devendo, você sócio, está devendo 50 mil para a empresa que tu criou. Você tem que pagar. Como é que faz isso? Registra contabilmente. Para isso existe documento. Quem recebeu, geralmente os contratos sociais mandam que faça isso em depósito bancário, que era a dúvida da outra colega. Por que, que aqui não foi só dinheiro? Por que, que teve outras coisas? Porque é didático. Mas se for só dinheiro, se é só dinheiro que pode ser entregue, existe formalidades. A Lei 6.404 já diz lá nos seus artigos iniciais que é obrigatório que o sócio deposite a quantia que lhe cabe da dívida que ele tem que fazer. Então, como é que vai ficar esses 50 mil que eu não entreguei? Vai ficar aqui, ó, uma continha redutora, capital, a integralizar os 50, com um sinal negativo. Continua meu patrimônio líquido aqui, meu ativo, tudo fechando. 50, 50. Agora, olha bem, esse 50 aqui, ó, é uma dívida dos sócios para com a empresa que eles criaram. Por que, que então não está no ativo? Vocês podiam me perguntar, por que, que não está no ativo? Todo mundo faz essa pergunta, a gente já está acostumado. É porque é uma convenção também contábil agora da lei. A lei diz, não vamos botar lá junto com os direitos a receber dos clientes, porque vai criar confusão. Que daí eu podia botar tudo como duplicado a receber. Só que dentro daquela conta duplicado a receber, eu ia ter venda de clientes a prazo, que eles compraram a prazo. Então, eles estão me devendo. Eu iria misturar as coisas. Por convenção da lei 6.404, ela disse que essa conta, então, vai ficar como retificadora do PL para mostrar que o sócio está devendo 50 mil ainda. Então, ele tem, e a documentação que as empresas têm, geralmente são os recibos bancários. Esse é o documento. A contabilidade, gente, ela não trabalha sem papel. Mesmo ela sendo digitalizada, mesmo sendo tudo bonitinho, os arquivos mortos das empresas estão cheios de papel. Tem que fazer o papel, tem que produzir. Infelizmente, ou felizmente, mas é como tu vai provar. Senão daqui a pouco tu vai numa loja, paga uma conta, eles não dão baixa, vão te cobrar de novo, não vão? O que, que você faz? Você não vai lá mostrar que você pagou? Como é que você faz isso? Como é que você prova? Apresentando o documento. Pode ter falcatruas, né? Se tiver falcatrua, daí... O que eu falei não vai valer.
Paulo de Lages, respondida a pergunta.
Respondido, obrigado, professora.
Tem mais perguntas, Paulo de Lages?
Não.
Sem perguntas mais.
Ok, obrigado. Passamos para o próximo polo. Laguna, por favor, perguntas. Laguna, tem perguntas?
Laguna, sem perguntas.
Ok, obrigado. Próximo polo, polo de Palhoça. Palhoça, tem perguntas? Vamos ao próximo polo, polo de Tubarão.
Sem perguntas.
Sem perguntas, tá?
Ok. A aluna Lourdes, do polo de Tubarão, pergunta pela internet. Na apostila, página 60, tem um exercício, ela tem dúvida se é para preencher as duas primeiras colunas ou as quatro colunas. Na página 60, exercício, o primeiro exercício da página.
Tá. Não, aqui para você entender... o que está dito para você? Você tem uma empresa aí que tem um inventário e você vai classificar esse inventário, ok? Então, você vai completar ali agora. Por exemplo, a primeira operação, vamos fazer juntos? Para ficar mais fácil? Então, vamos lá. Eu vou ter que ler o cabeçalho do exercício, tá? A companhia Campeche fabrica e vende doces e está sediada num país sem inflação. Quero ressaltar para vocês que a gente colocou isso no material... Porque se tem inflação mesmo, não tendo correção monetária, eu poderia atualizar os valores. Gerencialmente eu posso fazer. Aqui para não entrar, porque no nosso curso de contabilidade, a gente ensina a inflação lá na contabilidade 2. Então aqui eu quis adequar o meu material à ementa de vocês. Tá? Então, hoje, 31 de dezembro de 2005, para mostrar o período que eu estou, lembram, balanço é estático, inventário é estático. As demais demonstrações são dinâmicas. Elas se compõem ao longo do período. Então, é elaborado o inventário geral do seu patrimônio e cada um dos itens inventariados está a seguir enumerado. Então, primeiro, hoje a Companhia Campeche está devendo 800 de salários a seus empregados. O que, que é isso? É uma dívida. Se é uma dívida, é um passivo. Então, você vai colocar ali que é um passivo. Agora, dentro daquela questão do nome da conta que eu vou criar para salários a pagar, é que eu vou agora achar qual é a letra. A letra D. Porventura, vai ter situações que você vai ficar em dúvida. Se você põe mercadoria, se põe matéria-prima, se põe produtos prontos. Aí você pode optar. Aí os outros colchetes é para completar os nomes que eu posso dar para aquela operação. Salários a pagar, eu só posso dizer que é salários a pagar. Se eu quiser usar aquela coisa mais antiga de ordenados a pagar, eu posso usar. Mas não é mais usual, né? A minha apostila já está meio desatualizada com a questão da globalização. Então, imagina se eu ainda botasse aqui a opção ordenados a pagar. Fica meio complicado. Ou contas a pagar, é muito genérico. Você não pode criar conta muito genérica na contabilidade, senão você não vai saber o que registrar nela. Ok?
Professora, obrigado. Bom, então terminamos a segunda rodada de perguntas. Aqui, Florianópolis, tem mais alguma pergunta? Paulo de Florianópolis. Bom, por favor, seu nome?
Meu nome é Patrícia, Paulo de Florianópolis. A parte de depreciação, você falou que teria uma tabela, uma estimativa?
Não é que existe uma tabela. Existem estudos da própria Receita Federal... que não são recentes, diga-se de passagem, isso ainda é da época que eu fiz a minha graduação, tá? São 20 e alguns anos que eu estou formada, então é de lá ainda essa convenção da Receita Federal de vir dar pitaco, como a gente fala, na contabilidade, de dizer que ela só aceita para efeito de imposto de renda aqueles percentuais. Então ela criou uma tabelinha, por exemplo, edificações, ela fez um estudo, com engenheiro civil e tal, e disse que uma edificação dura 25 anos, que mais de 25 anos já não é tão legal. A gente sabe que não é verdade, senão ninguém entrava nos prédios aqui de Florianópolis, né? Ali da Felipe Schmidt. Todo mundo ia ficar com medo, né? Então, nesse sentido. Ela disse que veículos se desgastam em 5 anos. Todo mundo aqui tem carro menor que 5 anos de uso? Acho que não. Então, a gente sabe que isso foi uma convenção da própria Receita. Agora, eu disse, se você fizer uma análise na tua empresa e tu perceber que aquele veículo que tu usa só para ir no banco, atender cliente, vai durar 10 anos, você pode depreciar ele a 10% ao ano, que vai dar 100% em 10 anos. O que, que você tem que fazer, então, como contador da empresa? Lá no livro LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real, tem a parte de inclusões e exclusões, você vai fazer o lançamento para ajustar aquela tua DRE que tu publicou, já não vai ser a mesma para efeito de imposto de renda. Você vai fazer uma outra DRE agora para efeito de tributação. Porque, pensa comigo, por que o governo fez isso? Se ele deixasse ao léu, o lucro ia ficar maior para as empresas, né? Fica menor, desculpa, para as empresas no papel, e ele ia cobrar menos imposto de renda, porque o que é o imposto de renda? É sobre o ganho da empresa, é sobre o lucro. Então, o que ela quis fazer? Ela quis regular esse lucro, ela quis mexer nesse lucro, que é a questão da amortização. Quando a gente fala em amortização, vocês pensam em amortizar a dívida. A amortização acumulada em contabilidade não é amortizar a dívida. É você ter uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de software, por exemplo. Quanto de dinheiro não é investido nesse tipo de pesquisa? Então, tudo que você investir naquela pesquisa, você vai jogando numa conta chamada pesquisa e desenvolvimento de produto, de software, sei lá. Tu cria um nome na conta e você, tudo que gastar com aquilo, você vai jogando naquela conta. Depois, quando esse produto for vendido, é que você vai começar a ter lucro, não é? Se você jogasse tudo isso já direto no resultado, diminuindo esse ativo, o que, que ia acontecer? Você ia ter um prejuízo. Aí o governo não ia ganhar nada, porque se der prejuízo, o governo não tributa. Prejuízo não se tributa. Então, aí é uma esperteza do governo. Ah, para que, que eu vou deixar que uma pesquisa que custa 1 milhão seja jogada direto no resultado como negativo, como uma despesa? Eu nem vendi o produto ainda, não tive receita. Então, o governo criou essa tabela para isso, na realidade. Mais no sentido de sempre ter alguma coisa a oferecer para ele, para tributar.
Ok, obrigado. Tem mais perguntas?
Por favor. Neida Palhoça, você falou há pouco sobre falcatrua, né, que existe em toda profissão. Né?
Uhum.
A impressão que dá é assim, que a pessoa que é responsável pela contabilidade, ela pode fazer o que ela quiser. Eu já ouvi falar assim... Ah, não fechou o caixa, porque tem que dar igual o ativo passivo tem que dar igual. Então, vamos jogar aqui, né, vamos supor que tenha tantos aqui para fechar, para ficar igual. Ou então, se a pessoa quiser demonstrar, pagar menos impostos, vamos fazer com que o PL dê a menor para pagar menos impostos. Isso também existe, né?
A gente não pode, assim, oficializar que existe... Por uma questão de, até de respeito. O que, que hoje existe que está fazendo com que os contadores tenham que serem mais sérios? Os princípios fundamentais, os livros obrigatórios. Você não pode mexer num lançamento que você já fez há 10 anos atrás e lá refazer ele, porque ele vai estar, mesmo sendo em meio digital, ele vai ser impresso, ele vai ter folha, ele vai ser numerado, ele vai ter toda uma conversa. A própria legislação fiscal, ela está em cima, para não deixar acontecer essas falcatruas, no sentido de, por exemplo, hoje, Sintegra em ICMS, quem trabalha com ICMS, o que é o Sintegra? É um sistema que a Secretaria da Fazenda Estadual criou, onde todas as operações estão interligadas. Então, o que, que hoje a informática ajuda a contabilidade, no sentido de agilizar? Porque pensa, isso aqui tudo era manual. Mecanizado, depois que foi evoluindo e chegou do jeito que chegou. E assim mesmo, o contador nunca dá conta de tudo que ele tem que fazer. Mas então, para mostrar para vocês que o que a informática está ajudando também os órgãos fiscalizadores, a Receita Federal, o ICMS, Florianópolis tem agora o ISS, o CINET dela lá, para isso, para justamente interligar tudo e não fazer. O contador não tem juízo de valor. Esse exercício aqui que eu coloco, e tem um que eu não coloquei para vocês, para a apostila não ficar muito grossa, que eu mostro bem aquela questão que o contador fica na dúvida se ele coloca 10 mil, ou 1 mil, ou 5 mil. Não, ele não pode mudar o valor do documento original que ele fez o primeiro lançamento. Então, ele não pode ir lá fazer. Agora, tem também, desde 1990, a Lei 8.137, que incrimina o contador. Então, o que eu digo para meus alunos de graduação? Terminem o curso. Pelo menos quando vocês forem presos, vocês vão ficar numa cela especial. Lógico que eu estou brincando. Mas é para mostrar que hoje responde criminalmente. Fez uma falcatrua, vai pagar junto com o sócio, vai ser preso também. A lei, porque não é levada assim a ferro e fogo. Mas existem vários casos de contadores que são presos, são cassados. Existe o Conselho Regional de Contabilidade em cada estado, que fiscaliza, que vai lá, que olha o lançamento, que, lógico, que vai fazer por amostragem. Como é que você vai num escritório de contabilidade que tem 200 inscritas e olhar as 200? Não dá. Então, existe o órgão fiscalizador de cada profissão, como tem na medicina, como tem na administração. Ok? É isso que faz. Então, o contador não tem livre-arbítrio, ele tem que fazer de acordo com as normas. Para isso, existe um Conselho Federal de Contabilidade, por isso existe tudo isso aí. Ok? Responde?
Ok, obrigado, professor. Sem mais perguntas? Bom, então, finalizamos a rodada de perguntas. Eu passo a palavra para a professora fazer as considerações finais e encerrarmos a primeira videoconferência.
Eu gostaria, sim, de dizer para vocês que eu preparei o material bem de acordo com o que eu trabalho no presencial. É a minha primeira vez que eu estou trabalhando no ensino à distância, não é, o professor Altair está mais acostumado do que eu, já está acostumado a esse tipo de ambiente. Então, a minha preocupação número um ao elaborar o material era como colocar isso nas mãos de vocês, de forma que vocês entendessem o que eu estava criando. Porque na graduação, como é que funciona no presencial? Eu tenho uma apostila com 41 exercícios, só que vocês têm apenas uns 7 ou 8. E eu só vou falando. Tudo que vocês têm aí escrito na apostila, eu tive que produzir mesmo, escrever. Porque a minha apostila eu posso mostrar em uma outra oportunidade. Não tem nada escrito. Nada. Só o exercício seco. Isso que eu escrevi aí é o que eu costumo falar na sala. Lógico, eu fui buscar referência. Não sou eu só que digo isso. Tem várias pessoas que falam a mesma coisa. Mas a minha ideia mesmo foi essa, colocar para vocês de uma forma didática, de que vocês entendessem a questão do balanço sucessivo primeiro, depois a partida dobrada, para poder entender o débito e crédito com tranquilidade, para poder depois aprender contabilidade gerencial, que para vocês é mais importante, porque é onde vocês vão ter como tomar decisões em relação à empresa. Aqui é só o débito e crédito. Para vocês, como administradores, não chegar na frente do balanço e perguntar para o contador, o que é isso aqui? Não gostaria que vocês fizessem essa pergunta para ele, porque vocês já aprenderam nesse sentido. Ok?
Ok, professor, obrigado. Bom, acaba de chegar mais uma pergunta via chat, essa é a última pergunta. As próximas, quem continuar mandando por e-mail ou via chat, vão ser respondidas pelo tutor da semana. Bom, a pergunta é do Lorenzo de Lages. No caso de capital a integralizar no futuro, quando chega a data combinada no contrato social, um dos sócios não consegue cumprir, como fica o capital social?
Ele vai continuar tendo a conta capital a integralizar, porque ele não entregou, ela vai continuar com o saldo que está, e aí é um processo administrativo, civil, sei lá, né? E a empresa vai ter que tomar em relação àquele sócio. Na contabilidade não vai mudar, porque ele não entregou. Vai continuar tendo a conta capital integralizar pela dívida do cara. Nesse sentido, não muda. É só um documento, é uma ação administrativa, não contábil.
Ok, obrigado. Bom, então finalizamos a nossa primeira videoconferência de contabilidade. Só reforçando o informe que foi dado no começo sobre as disciplinas e seminários temáticos 1 e 2, quem tiver em débito, por favor, enviar a resenha até dia 4 de março. Ela é uma disciplina obrigatória do nosso currículo. Então, obrigado a todos pela participação e até a próxima videoconferência. Até mais.
Obrigado.
E eu não dei meu e-mail, tá, deu, né? Eu não dei meu e-mail e depois eu posso, tá? Mas se quiser falar aí comigo...
Obrigado pelos ensinamentos, mas eu continuo com dúvida. Esse exercício aqui, depois você senta.
Não, vamos lá.